Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu, ao nosso coração, amém? A gente vai se enrolando, mas vai se achando aqui com máscara, Bíblia, os apontamentos. Coisa boa estarmos juntos, né, meus irmãos, nessa manhã. Espero que você esteja com a palavra de Deus aí aberta, feliz, Moisés e a vida de intercessor. Você sabe que nesse ano o nosso tema é evangelismo, uma vida que transborda Cristo. Nós cremos que neste ano nós ganharemos muitas vidas para o Senhor Jesus, amém? E precisamos começar a interceder, a clamarmos por nós e por essas vidas que eu creio, meus irmãos. O Espírito Santo já está trabalhando nelas. Por isso que em janeiro o nosso foco está na intercessão. Nós vamos interceder nas nossas salas de oração, que começa amanhã, né? De segunda a sexta-feira, e depois na outra semana também, de segunda a sexta-feira, e na terceira semana os dois dias, para que assim sejam 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos. Os nossos encontros na sala de oração acontecerão às 7 da manhã, meio-dia e às 10 horas da noite. Eu gostaria muito que você fizesse parte desse movimento. E domingo, nesse horário de 10h30, nós estaremos falando aqui sobre intercessão. O nosso pastor João Emílio começou no domingo passado nessa temática, e ele começou no domingo passado perguntando assim: o que é intercessão? Não é? E nos respondeu: interceder é pedir por alguém. Interceder é se colocar entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa e uma situação. Nosso pastor usou o texto de Êxodo no capítulo 17, em que o grande intercessor Moisés clamava pela vitória do seu povo. Você se lembra bem dessa passagem, quando ela nos relata, e resumindo bem aqui, né? Que quando Moisés levantava as suas mãos em clamor, os israelitas venciam os amalequitas. Mas quando ele se cansava e as suas mãos pesavam, os amalequitas venciam o combate. Até que Arão e Ur puxaram uma pedra para Moisés conseguir sentar e mantiveram erguidas as mãos de Moisés até o pôr do sol, e Josué com os seus homens valentes venceram os amalequitas. E algumas das lições que o pastor João nos trouxe nesse episódio, e a gente está fazendo aqui um resumo muito rápido para entrarmos por esse caminho, né? Para estarmos conectados. Foram várias lições, mas algumas delas eu gostaria de fortalecer com você nessa manhã. O povo estava aprendendo a viver de milagres, e para tudo, né? Relacionado à água, relacionado a pão, para vencer as suas guerras, o que nos ensina muito sobre dependência também. Aprendemos ainda que uma guerra na vida do crente, especialmente, deve ser vencida no campo espiritual da intercessão, e que nenhuma batalha pode ser travada sem oração. Não é na força do nosso braço apenas, né, irmãos? E como podemos entrar numa batalha de ganhar vidas sem dar o devido valor à oração? O pastor mencionou também, entre outras coisas, vale a pena você voltar nessa mensagem de domingo passado, se você não assistiu, não participou, vai lá. E vale a pena rever também, para você estar bem sintonizado com a nossa temática de janeiro. Ele disse também que assim como Moisés estava sempre num lugar mais alto, lembram disso? Sempre num lugar mais alto falando com Deus, a intercessão nos possibilita mesmo uma visão do alto, uma visão diferenciada da situação. Você começa a orar em favor de um assunto, você passa a enxergar aquele assunto de outro ângulo. Deus faz isso com o intercessor, ele abre, ele dilata a visão do todo. Há ainda vários outros pontos bem significativos, e será nesse mesmo sentido que nós vamos caminhar mais um pouco pela vida de Moisés agora em outro episódio. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo. Agora um pouco mais para frente, no capítulo 32. Êxodo 32, nós vamos ler do verso 30 ao 35. Eu nem combinei com o pastor Isaac, mas ia bem pedir para ele chegar aqui e ler. Que marido e esposa dá para segurar o mesmo microfone, né? Vou pedir para ele fazer essa leitura de Êxodo 32, de 30 a 35.
Bom dia. Vamos à leitura então. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer a propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro.
Amém. Muito obrigada, pastor Isaac. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Ela é tremenda. Ela traz salvação através de Jesus Cristo. Ela é transformadora. Faz isso nessa manhã em nossos corações, tanto agora na estreia desse nosso culto, do vídeo, mas também aqueles que ao longo da semana, meses, talvez anos, serão alcançados por esse vídeo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai se lembrar desse episódio aqui. O centro de Êxodo 32 trata muito da idolatria, né? Nós vamos passar pela questão do bezerro de ouro. E essa idolatria bem arraigada no meio do povo de Deus. Embora sendo realmente o povo de Deus e tivessem sido libertados pelo seu poder daquela escravidão toda, os israelitas, eles eram muito egípcios nesse momento aqui, em seus sentimentos, nos seus pensamentos e principalmente nos seus hábitos. E o deserto foi uma grande peneira para esse povo, para que eles aprendessem a se relacionar com um Deus único, com um Deus verdadeiro e que não fosse numa formatação pagã, como eles estavam tão bem acostumados. Alguém já disse bem que o povo de Deus saiu de dentro do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Realmente, esta é uma situação onde nós podemos afirmar isso. Veja o contexto que o pastor leu para a gente aqui. No capítulo anterior, capítulo de número 31, é fácil de você voltar uma página e ir consultando enquanto falamos. Deus está tendo uma conversa assim longa com Moisés lá no Monte Sinai, tratando de vários detalhes, entre eles as leis, a entrega das leis, os 10 mandamentos. E diz o finalzinho lá do capítulo 31, você pode ver, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em casa, esteja em culto, como se você estivesse aqui na igreja. Combinado? Você vai ver lá no final do capítulo 31, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Mas no capítulo 32, que é esse capítulo seguinte aqui, o povo começa a achar, que Moisés está demorando assim um tantinho demais. E é aí que começa toda a problemática, porque quando entra a ciência da axiologia, costuma dar muito errado, né, irmãos? Porque a ciência da axiologia, ela funciona da seguinte forma, e você sabe disso. Ah, eu acho que alguma coisa está acontecendo porque parece que está. Ou porque eu quero que esteja, ou porque essa é a minha opinião. Nesse momento aqui, o povo de Deus começou um estudo muito profundo da ciência da astrologia e eles acharam que Moisés já estava demorando demais por ali. Sabe lá o que aconteceu com ele, não é? Vai que morreu, vai que fugiu, vai que... Porque o estudo aprofundado da astrologia, ele é assim. É um estudo assim muito bem embasado, né? Ele é cheio de teorias, normalmente muito bem defendidas, muito encaixadinhas e com um poder de convencimento, irmãos, muito grande. Que se você não estiver assim seguro, bem alicerçado, tendo uma visão correta, real da situação, você embarca junto na mesma opinião, igual Arão foi. Inclusive esse próprio capítulo aqui, 32 de Êxodo, que nós lemos, estamos aqui acompanhando, deixa a sua Bíblia aberta. Se a pessoa aqui quiser aplicar a astrologia, ela vai ter um campo farto, né, pastor Jarbas? Porque tem de tudo aqui que ela pode tirar uma síntese daquilo que ela acha. Ah, por que que nesse versículo Deus agiu assim, dessa maneira? Por que que não foi assado? Ah, Deus mandou Moisés fazer isso, eu sei, por causa disso. E aí, você não acha essa razão no texto. Você só acha na mente da pessoa a explicação. Alguns irmãos, lendo a Bíblia, eles querem criar, como diria o nosso pastor, chifre na cabeça de cavalo. E à luz de um único versículo, criam teorias, achismos, e é daí que vem as heresias. Então, eu não vou me apegar aqui a algumas questões, vou direto na questão mesmo da intercessão, que é o que nos interessa para esse mês. Irmãos, mais vale dizer que a Bíblia não se explica por versículos pontuais apenas. Nunca creia em um princípio defendido por alguém que use apenas um trecho da Bíblia e de forma que esse trecho entre em contradição com toda a obra, com a harmonia da palavra de Deus. Alguns querem explicar a Bíblia de acordo com a sua conveniência, de acordo com os seus valores, com as suas experiências, de acordo com as suas opiniões pessoais, com uma interpretação muito particularizada, ou seja, de acordo com a sua astrologia, e por falar nela, achando o povo que Moisés poderia não voltar mais, pediram a Arão que fizesse deuses palpáveis para eles, era isso que eles queriam, né? Arão recolheu então o ouro que havia ali, que tinham, fundiu, deu a forma de um bezerro e disse: eis aí o seu Deus. O próprio sacerdote Arão, que coisa triste, né? Edificou um altar ao bezerro, dizendo ser ele o Senhor Deus. E aí começaram a festejar naquele formato pagão que nós sabemos bem. Veja o versículo número 6 do capítulo 32. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. E como nada fica escondido de Deus, né, meus irmãos? É o próprio Deus quem diz para Moisés o que está acontecendo. Moisés ainda estava lá no Sinai com Deus. E a tristeza de Deus, ela parece assim, tão tamanha, que ele poderia ter exterminado o povo ali mesmo naquela hora. Mas aí vem o primeiro pedido de misericórdia. Diz a Bíblia que Moisés suplica pelo povo e Deus o atende e poupa aquele povo naquele momento. Só que Moisés ainda, irmãos, não havia visto com seus próprios olhos o que Deus já tinha visto. Deus apenas havia contado para Moisés o que estava acontecendo, mas ele não tinha visto ainda. Quando Moisés, então, ele desce e vê tudo ali o que estava acontecendo com seus próprios olhos. Irmãos, que dor, que dor. Ele vê Arão, o seu próprio irmão, completamente envolvido naquele paganismo. Ele vê o bezerro de ouro. Vai fazendo essa imagem na sua mente. Ele vê o culto e a farra, como diz aqui essa versão internacional, nova versão internacional, e a farra que aquele povo estava fazendo, à luz do paganismo do qual eles tinham saído. E o homem mais pacífico do mundo, ele se irou tanto que jogou as duas tábuas no chão, que o próprio Deus havia escrito nelas. Eles chamarão então. Ele, como diriam os adolescentes, né, pagou feio para Arão ali. Aliás, ele pagou para geral, né? E ele separa quem havia sido corrompido de quem não havia. Moisés estava completamente arrasado. Parecia que ele estava assim, não estava acreditando muito naquilo que os seus olhos estavam vendo. E no dia seguinte ainda continua. Moisés de novo paga para geral, né? E ele diz assim no versículo de número 30, que vamos reler. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado, um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Aí, meus irmãos, começa aquilo que eu desejo muito que você guarde no seu coração nesta manhã de domingo. Moisés, a vida de intercessor. E quero deixar uma pergunta aqui. Mas quem disse, Moisés, que seria sempre fácil? Quem disse, Cleides, que seria sempre fácil? Eu gostaria que você colocasse o seu nome. Quem disse, Ana? Quem disse, Sérgio, que seria sempre fácil? Irmãos, é claro que isso não significa que a vida de um intercessor só tem dificuldades, né? De maneira nenhuma. Mas, amados, há momentos e momentos. Você não pode desanimar quando os resultados visíveis não forem aqueles mais esperados por você, você não esteja vendo, presenciando. Nós acabamos de ler o verso de número 30, mas agora subirei ao Senhor e talvez, você observou? Possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. A gente meio que percebe que no planejamento ali de Deus com Moisés, parece que essa reunião aqui, ela foi assim um certo extra, né? Eu acho que não estava no calendário da equipe, essa reunião. Porque quando Moisés diz assim, mas agora subirei ao Senhor, passa justamente essa ideia, devido ao acontecimento da idolatria que aconteceu ali pontualmente. O líder Moisés precisava fazer alguma coisa que talvez nem ele soubesse o que exatamente. Irmãos, eu fico pensando de como foi a subida de Moisés daquela vez no monte. Será que eu peço perdão a Deus pelo povo? Pode ser pouco, né? Eu estou aqui arrazoando, isso não está no texto, não. Eu iria subir cheia de perguntas na minha cabeça, não seria uma subida muito fácil, não. E se Deus destruísse logo essa gente? Não, isso não, né? Por que que esse povo foi fazer uma besteira enorme dessa? Eu não consigo entender como é que eu vou consertar isso. E é claro que seja o que for que ele estivesse pensando ao subir no Monte Sinai, Deus certamente já enxergava o coração de Moisés muito antes dele se apresentar à sua frente. Então o que precisamos ter, abaixo dessa pergunta aqui, fortemente, o intercessor precisa buscar perseverança. Não foi fácil para Moisés interceder por quem ele via que não merecia tanto assim, sabe? Mas nós não devemos orar somente pelos justos, mas também pelos injustos, por aqueles que erram, nos ofendem, nos magoam, por aqueles que falham, pelos que não fazem por merecer aquela intercessão que eles estão recebendo. A mãe e o pai crentes fazem isso muito bem, né? E fazem isso sem desistir. Não importa mesmo se o objeto da sua oração é um filho muito, muito bom, muito bacana, ou se é um filho que ainda será muito, muito bom, muito, muito bacana pela fé, né? Pais de verdade não desistem. Eu tive uma época na minha vida que eu não merecia as orações da minha mãe. Mais ou menos por 2 anos, no final da adolescência, assim, 1 ano e meio, a família, num contexto geral minha, se afastou dos caminhos do Senhor, assim, principalmente os mais novos, né? Os mais velhos sempre resistem mais, né? E veio um momento que eu não estava exatamente, assim, fora da igreja, mas eu estava meio perdida dentro da igreja. E você sabe que esse grupo se encontra, né? Esse grupo se acha, o grupo dos perdidos, assim, na igreja, eles se encontram. E aí eu devia ter uns 17, 18 anos mais ou menos, isso tem 30 anos atrás, tá? E alguém teve a brilhante ideia de que, olha, vai ter um show aqui no Rio de Janeiro, vai levar a noite toda, a madrugada, a gente já pode ir, que a gente tem idade. E eu e a minha amiga, que era muito minha amiga, nós éramos as mais novas. Sabe aquele pessoal que gosta de andar com o mais velho? Então, aí a gente, né, andava com os mais velhos. Então, assim, se os mais velhos falaram que eles iam para o show, a gente não podia passar vergonha de dizer que não ia. E aí, toda a facilidade aconteceu. A gente era dura, 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 dura. Tinha no Largo do Bicão ali uma sorveteria chamada Sun Shakes, que era a alegria de quando a gente saía da igreja, da PIB de Vila da Penha, e ia ali para a esquina, né? Mas ninguém comprava nada. E quem comprava, tentava dividir ou então caía fora, né? Comprava e ia embora. Porque era todo mundo muito duro, mas nessas horas aparecem os recursos. Apareceu um carro para levar, que o mais velho pegou com o tio. Apareceu um ingresso que era caríssimo. Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que ir então. Pensava na minha cabeça assim, parece até resposta de Deus, né? Apareceu um ingresso. Gente, já tem carona para ir, para voltar. Aí ela, ah, você acha? Ah, eu acho. Aí tenta falar com os pais dela, mas... Aí ela falou que ia dormir na minha casa e realmente... Você sabe que quando o filho percebe que pai e mãe tá perdendo a rede, às vezes, né, foi o meu caso, se aproveita. Então não se conta, muitas vezes, toda a verdade, o que é um problema seríssimo para um filho que emburaca, que entra para um caminho desse. E aquela foi uma das piores noites da minha vida, irmãos. Eu tenho até que diminuir aqui, resumir, de tanta que foi a saga. Os irmãos não imaginam. Os detalhes não dá nem para falar muito aqui, mas, por exemplo, o que tem a ver aqui com o nosso texto. É, nós saímos, acho que eram uns 10 adolescentes, jovens, assim, juntos, dentro de um mesmo carro. Você imagina a situação. Chegamos lá a um local imenso, imenso, e uma multidão que você não respirava, era ombro com ombro. Eu agarrei na minha amiga, ela agarrou em mim, a gente se machucou um pouco, porque a multidão te levava, e foi o que aconteceu com o nosso grupo. A multidão levou, e só deu tempo de gritar, ó, a gente se encontra aqui, eu não, eu vou pro palco. O palco estava, parece que assim, a quilômetros de distância. E a gente não ia conseguir chegar no palco, e aí ela foi conversando comigo, a gente tem que ir, vamos dar a volta. E essa volta, para os irmãos terem uma ideia, levou mais de 1 hora, para a gente conseguir chegar assim, lateralizado no palco, e não tinha ninguém nosso lá. Irmãos, as horas foram passando, não tinha jeito da gente encontrar ninguém. Foi dada a última música, que repetiu. Quando a gente olhou aquela multidão, a gente saiu correndo para poder ficar na porta e ver quem passava e ver se achava a nossa carona, o nosso pessoal. Nós ficamos ali, não achamos ninguém. Cada um tomou o seu caminho, tá me entendendo? Porque, irmãos, quando a gente chegou naquele lugar, eu tive a certeza que eu estava assim, de porta para uma agência infernal. Porque o que se vê, o que se contempla, né, nesses lugares a respeito de droga livre, casais, tudo misturado, e alguém daqui a pouco quebra uma garrafa e vai para cima de não sei quem, a gente sai daqui, a gente passou a noite toda fugindo, toda a noite fugindo, eu não sei de show nenhum, que não deu para ver nada, o medo era tanto. E aí a segurança começa a colocar o pessoal para fora, começa a colocar a gente, não, vamos no banheiro. Aí lá no banheiro também tinha segurança feminina botando para fora. Não, eles vão aparecer, e aí não teve jeito, nós saímos, porque qual era o nosso medo? Isso era umas 3 e pouca, 4 horas da manhã. Nós íamos para a rua. Um local que eu nunca tinha visto, umas ruas largas. A gente não tinha como chegar em casa, a gente tinha dinheiro. Eu estava com umas moedas, ela também com uma nota baixa. E a gente não teria dinheiro para passagem. Eu estou falando de um tempo que não tinha celular, muito menos WhatsApp. Não tinha como minha mãe entrar em contato comigo, não tinha como eu entrar em contato em casa. E uma coisa do início, minha mãe falou assim para mim, eu gostaria que você não fosse. E eu só falei para ela que era uma festa, né? Não era uma festa, mas ó, como é que eu a convenci? Meio que sem convencer. Mas vai o filho do irmão tal, vai a filha da irmã tal, que eram todas amiguinhas dela lá na igreja. E a gente fala de um jeito que parece até que o irmão e a irmã tal vão, né? Mas não, era o filho, né? Era o sobrinho. Ela, mas eu não gostaria que você fosse, meu coração não está pedindo. Eu falei, tem tudo para dar errado, né? Coração de pai e mãe não está pedindo? Irmãos, nós fomos para a rua e a nossa última esperança era achar o carro onde ele tinha sido estacionado. Eis que estava um grande vazio. Tinha carro, pessoal fez assim, ó, foram embora. Tinha um pessoal que bebeu muito, estava passando mal, assim, uma coisa tenebrosa mesmo, sabe? Mas eu precisei dessa experiência na minha vida. Fomos para a rua, falei, e agora? Quando apontava uma pessoa lá embaixo, a gente não sabia se era homem ou mulher, a gente se escondia atrás de um trailer fechado, aí o pessoal ia passando e a gente falou assim, dá mais um passo, dá mais um passo, dá mais um passo. Foi a noite toda assim, se escondendo. Olha isso, que grande curtição que foi, né? A noite inteira. E nada de clarear, cada 5 minutos que passava parece que era uma hora. E aí começam a chegar os trabalhadores em ponto de ônibus, né? Das 5 horas da manhã, assim, 4 e pouco, já tem os trabalhadores. E apareceu uma senhora com cara de mãe. Era tudo que a gente queria naquela hora, uma senhora com cara de mãe. E ela apareceu assim no ponto, a gente já chegou chorando para ela. E ela deu um discurso. O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm mãe não? Eu falei, não me fala de mãe. Não é possível que vocês estão na rua. Primeiro ela deu o discurso. Depois ela falou assim, chega aqui, fica aqui comigo. Ela estava indo acho que para Copacabana e o ônibus dela ia passar na Central. Olha a situação. Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Central de madrugada. 2 meninas novinhas. Ah, vocês são malucas mesmo. Aí botou a gente, primeiro anjo que apareceu. Tinha um pai e uma mãe da minha amiga orando em casa, porque já tinha descoberto o negócio, já tinha ligado. A gente tinha telefone residencial, né? E já tinham ligado para minha mãe. E minha mãe falou, não, chegaram da festa não. Que festa? Ela falou que ia dormir na sua casa. A coisa já estava feita. E de uma maneira feia. E era para ser feio mesmo, porque a nossa atitude não é algo que eu me orgulho. Pelo contrário, se pudesse voltar atrás, mudaria tudo. Acho engraçado esse pessoal que falou assim, não, se eu tivesse oportunidade de voltar atrás, eu faria tudo de novo. Muita coisa eu não faria de novo, irmãos. Muita coisa. E aí esse primeiro anjo, que eu tenho certeza foi resposta de intercessão dos nossos pais, da minha mãe, dos pais da minha amiga, todos crentes. Essa mulher falou assim, entra nesse ônibus aqui comigo. Eu vou seguir, mas ele vai passar na Central. Ela começou a falar com o cobrador. Falou, essas meninas estão perdidas. A gente tem que dar um jeito nessas meninas aqui. Gente, já entramos de graça nesse ônibus, porque a gente tinha dinheiro, né? Tentamos dar uma moedinha para ela. Falou, ah, deixa. Aí entramos de graça nesse ônibus. O cobrador, quando parou na Central, nos ajudou a descer. E entrou com a gente dentro do ônibus que ia passar na rodoviária Novo Rio. Vai vendo, Claudinho. Só coisa maneira. De madrugada Central, rodoviária Novo Rio, ó. E aí ele colocou a gente dentro desse ônibus que ia passar. É até próximo, mas complicado, né? Dentro desse ônibus ele colocou e falou com o motorista alguma coisa que a gente não entendeu. Aí o motorista falou assim, essas duas aqui... Tá bom. Falei, meu Deus. Aí sentamos, já entramos no segundo ônibus de graça. E aí sentamos ali. E o motorista começou a falar um monte de coisa que eu não entendia. E ele começou a falar assim, menina, vi teu pai semana passada. Teu pai ainda tá com aquele problema de coluna, né? Falei, meu pai? Nem eu vi meu pai. Porque os meus pais são separados, são divorciados, eles já são falecidos. Mas desde que eu tinha 4, 5 anos de idade. Falei, que viu meu pai, gente? que problema de coluna? Aí a minha amiga, que já tinha percebido, falou assim, fica quieta, faz um rum. Aí eu, eu mandei ele ir naquele médico, e tua mãe? Tua mãe está bem? Aí a gente começou a entender que ele queria favorecer o ambiente para a gente. A pessoa adulta pensa de outra forma, né? Hoje eu compreendo. Ele queria mostrar para quem estava no ônibus que a gente era pessoal dele. Aí a minha amiga começou a chamar ele de tio. É tio! Não é tio, é tio, é. E aí quando a gente chega em frente à rodoviária Novo Rio, ele chama o fiscal entra e falou assim, essas duas meninas aqui, esse já foi o terceiro anjo, né? Essas duas meninas são minhas sobrinhas. Eu quero que você coloque elas dentro do 350 e fica de olho, tá? A gente, ah, tio, obrigada, tio. A gente desce, ficamos grudada no fiscal. O 350 demora, moço? O que, que o senhor faz com essa prancheta? Em que horas que passa? A gente ali, grudada com ele, né? E esse foi mais um anjo dado por Deus. Falou, fica aqui comigo, fica aqui. Não, 350 não demora, não. Tá vindo lá. Eu falei, tá vindo lá? Olha que eu enxergava bem, não tinha óculos naquela época, mas ele é acostumado. Está vindo sim, eu vou parar. Ele para o ônibus, a gente entra pela frente de novo. Meu Deus, nunca... É uma coisa, né, gente? Falei no início que eu não tinha alegria de ter vivido isso não, mas isso tem um sentido. E aí entramos pela frente novamente e esse fiscal falou assim, sabe o... Agora eu não lembro, Moraes, vamos supor... Sabe o Moraes? É sobrinha dos Moraes, do Moraes, hein? É gente nossa. Tem que descer no Largo do Bicão. Falou? Deixa elas aqui. E todo mundo entrando por trás lá no ônibus. E o motorista de vez em quando olhava, tá tudo bem? Tá. E puxava um assunto e a gente tremia. Chegamos no Largo do Bicão, já tinha amanhecido. Tive que andar toda a Avenida Meriti, mas estava chegando em casa. Quando eu consigo abrir a porta de casa, eu tenho a vergonha de ver minha mãe levantando do chão, de joelhos, orando por mim. Mas todo filho tinha que ter uma lembrança espiritual dessa, meus irmãos. Todo filho tinha que pegar uma mãe e um pai, meio desprevenido, e orando por ele, porque isso é uma memória que eu levo para a minha vida. E aí, claro, né, abraça daqui, beija de lá, dá uns tapas também, puxa a orelha e abraça de novo, e beija de novo, e mais tapa, né, Claudinha? Aquela coisa boa da nossa época, né? Que ninguém morreu, está todo mundo aqui, apaixonado pelos pais, e tentando fazer o melhor possível por eles, né? E aí minha mãe na mesma hora levou a menina na casa dela também, aí foi outra sessão de bronca e de abraço, de beijo e de tapa e de puxão de orelha, e serviu muito na nossa vida. Irmãos, a minha mãe costumava dizer, minha mãe já é falecida, vai fazer um ano mês que vem, que eu não dei muito trabalho não, mas nesse dia eu dei. Nesse dia eu acho que eu dei trabalho pela vida toda, que tá vendo os comentários aqui, sabe, irmãos? Mas os irmãos estão bem aí, né? Vai acompanhando. Irmãos, eu sei que eu não fiz por merecer as preocupações e orações da minha mãe naquele momento. Mas nós realmente não devemos orar somente por aqueles que merecem, né, irmãos? Todos nós temos pessoas para ganhar nas nossas famílias, na nossa parentela. Aí você pensa assim, ah, Cleis, mas você não sabe como é minha nora. E se você conhecesse meu sogro, minha madrasta, meus pais, se você soubesse como são meus primos, porque a minha parentela é diferente. Olha, a gente estabelece assim umas causas impossíveis que não são impossíveis para Deus, não. Não são, e ele é especialista nesse tipo de causa aí, né? Todo mundo em algum momento, você já se surpreendeu com uma conversão, não já? Você fala assim, quê? Fulano se converteu? Ah, não acredito, virou crente. Mas crente de verdade mesmo? Todo mundo passa por um momento assim, quando recebe determinada notícia. Irmãos, seria mais fácil para Moisés desistir daquele povo, que o próprio Deus chamou de povo obstinado. Seria fácil desistir deles. Inclusive, Moisés já tinha intercedido pelo povo antes. Lembra que Deus é que deu a notícia para ele? Aí ele desceu, viu com os próprios olhos e ele teve que subir novamente. Ele sobe para interceder por um povo que não estava merecendo nada diante de Deus. Tem alguém, meu irmão, minha irmã,
que você julga assim muito difícil a conversão, que você julga muito difícil a transformação? Você conhece alguma causa dessa, tipo impossível ou muito improvável? Continue perseverante, não desista não. Pode não ser fácil, é verdade, mas olha, será recompensador. Não acredite naquilo que os seus olhos estão vendo hoje. Moisés, irmãos, nós sabemos muito bem, né? Ele aguardava a promessa da terra prometida. Então, para mim, eu creio, sabe, irmãos, que quando Moisés, ele olhava para aquele povo, ele não via apenas o povo em si ali, ele já enxergava Canaã. A intercessão, em algum momento, ela pode não ser um caminho realmente muito fácil para nós, mas é perfeitamente possível. Então continue, então persevere, creia. Mas há ainda uma outra pergunta que eu quero deixar para você aqui. A segunda pergunta é o seguinte: quem disse que seria sempre, sempre feliz? Quem disse, Moisés, que seria sempre feliz? Quem disse, Cleides, que seria sempre feliz? Coloca o seu nome aí. Quem disse que seria sempre feliz? E aí eu tenho que repetir para você, para esclarecer bem, o que falei no ponto 1. Isso não significa que a vida de um intercessor é uma vida cheia de infelicidade, de maneira nenhuma, pelo contrário. Mas há momentos e momentos. Você não pode desanimar quando os resultados visíveis, eles não forem assim os mais esperados por você. Irmãos, Moisés sobe o monte, vence talvez aquela parte toda mais difícil, mas ainda tem uma parte nada feliz. Veja o verso de número 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Fizeram para si deuses de ouro. Você nota aqui o tom? Você percebe que Moisés estava triste. Ele estava bem triste. Nas palavras dele, no coração, a gente percebe que havia tristeza, mas Moisés tinha uma paixão. Aquele povo se tornou para ele uma causa de amor, irmãos. É por isso que você precisa, ó, o intercessor precisa de paixão em sua causa. Veja como, apesar da tristeza que ele sentia, Moisés estava totalmente envolvido numa história de amor com aquele povo, a ponto de colocar em risco a sua própria vida. Você prestou atenção no verso de número 32 do capítulo 32 de Êxodo? Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste. Irmãos, Moisés puxou para si a consequência da punição daquele povo. Ele tinha um amor tão genuíno por aquela gente, muitas vezes incrédula assim, que eu até, irmãos, arrisco dizer que se não fosse esse amor legítimo, forte, genuíno de Moisés por esse povo, essa paixão pela causa em si, Moisés teria muita dificuldade, né, irmãos, de continuar à frente daquela gente. E depois de uma história muito feliz, veja que Moisés sai do Egito com aquele povo ali, depois de uma história feliz, sim, de sucessivas vitórias na frente de todo mundo vendo. Depois passa pelo Mar Vermelho, o mar se abre, ele passa seco, mas logo, logo Moisés percebe, ele percebe chegar assim uns momentos que não foram fáceis, de aflição, de ira, de perturbação, e não foram poucos momentos assim, nem mesmo foi por pouco tempo. Irmãos, sem amor, sem paixão por aquela gente, por aquela causa, Moisés não teria conseguido, não. É preciso se apaixonar no sentido de você se envolver com os seus motivos de intercessão, porque é isso que não te deixará desistir também, meu irmão, assim como Moisés, quando as circunstâncias à sua volta forem desfavoráveis. Poxa, eu estou orando, não está acontecendo nada, parece que está acontecendo até o contrário. Eu estou clamando, pastor, não acontece nada. E aí eu quero dizer para você a nossa terceira frase aqui. E quem disse, Cleides, e quem disse, Moisés, que não valeria a pena? Orar, interceder, pode dar assim uma ideia, uma falsa ideia até, de que nós estamos pacíficos demais diante de um problema, né? Alguém pode dizer sobre uma certa situação muito difícil assim, vou fazer o quê, né? Agora só resta orar, mas naquele sentido de ser a última opção, quando ela precisa ser a primeira. A intercessão, na verdade, ela nos faz proativos na identificação e solução de várias dificuldades. Veja você, quando Moisés intercede pelo povo a Deus, ele tanto focou em si o perdão de Deus àquele povo, mas ele também tentava evitar o extermínio daquela gente. Tem uma frase que é atribuída ao grande pregador Charles Spurgeon, né, que diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Irmãos, nós estamos vindo, é verdade, de um ano bem difícil, né? E nós estamos entrando em um ano que ainda não sabemos o que será dele. Nem os políticos sabem, irmãos, nem os cientistas sabem, nem os economistas, nem as nações mais poderosas, nem os mais inteligentes podem dizer com precisão como que vai se desenrolar esse ano. Mas Deus quer realizar algo, diga isso, Deus quer realizar algo. Se você e eu decidirmos ter uma vida de intercessão, à luz do que vimos na vida de Moisés, tudo que virá, irmãos, de um jeito ou de outro, terá valido a pena, terá valido a pena. Porque terá nos aproximado de Deus, porque teremos ouvido a sua voz através da sua palavra, porque seremos ainda mais íntimos com o Pai, porque o amaremos mais e porque a nossa paixão por aqueles que são o nosso alvo de intercessão nos levará a enxergar Canaã na vida deles. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Nós podemos ver vidas libertas, salvas, transformadas, alcançadas pelo agir de Deus através das nossas intercessões, e valerá a pena. Quem disse que não valeria a pena? E não valerá a pena tão somente porque Deus quer fazer uma obra apenas no outro, não. Valerá a pena também porque Deus quer fazer uma obra na minha vida de intercessor. Irmãos, esse homem Moisés, que quebra as tábuas da lei, que dá bronca geral no povo, que ameaça, que mata até, é o mesmo homem que mais tarde, em Números, no capítulo 12, no verso 3, será chamado do homem mais manso da terra. Deus estava nesse momento tratando também com o homem Moisés. Um outro Moisés estava sendo forjado no deserto, naquela constante dependência de Deus. Irmãos, sempre valerá a pena pelo outro e por mim. Veja como a mesma coisa acontece a Jó, lá no capítulo 42, no verso 10, no final do livro, último capítulo, que depois de passar por tantos apertos, dramas, perdas, diz lá que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Há uma obra que Deus quer fazer em nossas vidas, irmãos, enquanto nós intercedemos pelos outros. E lembre-se que sempre, sempre valerá a pena, por mais difícil que seja, por pontuais questões que não lhe favoreça muito, sempre valerá a pena. Eu gostaria que você começasse esse ano se preparando para ser um intercessor. Mas um intercessor assim, melhor do que você já foi em toda a sua vida até aqui. Se você se vê, se enxerga como uma boa intercessora, um bom intercessor, seja melhor ainda. Sabe por quê? Porque nós não devemos desistir de pessoas em oração, porque muito provavelmente, hoje nós somos o resultado, e eu posso dizer isso na minha vida, da oração de alguém também. Lembra da minha história lá com a minha mãe? Claro que se eu pudesse mudar o passado, irmãos, eu teria feito diferente, com certeza. Mas isso que eu vivi, me ensinou muito, e está me ensinando hoje aqui. Ensina meu filho, que hoje é adolescente, conhece esse fato também, pude contar para ele um pouquinho mais tarde, do jeito que dava para ele entender bem, e alguma coisa ele está aprendendo com isso, eu creio. Se você está nessa situação onde você sente a sua fé meio enfraquecida, mas sabe que tem alguém que ora sempre por você, olha, eu quero te dizer que está na hora de sair dessa situação, às vezes até confortável demais, né? De quem só recebe a oração e passar a dar resultados aos seus intercessores. Mas irmãos, meu querido, principalmente a Deus, que sempre colocou alguém de intercessão na brecha por sua vida. Esse Deus, ele não merece uma tomada de decisão da sua parte? Aviva a sua fé, reconheça as suas falhas, se acerte com Cristo hoje. Eu vou pedir aos poucos que estão aqui, mas principalmente aos que estão nos acompanhando agora, para que intercedam nesse momento agora por salvação, por quebrantamento, por mudança de atitude. Se tem alguém que sente que esse momento foi preparado por Deus, talvez a sua vida, para despertar você de um sono espiritual, talvez você esteja um pouco afastado de Deus, ou nunca tenha ficado, para dizer a verdade, assim, muito perto dele, não, seja como for, faça jus a todas as orações que já foram feitas a você em sua vida. Faça jus ao amor de Deus por você, entregue-se a Ele já. E deixe que a gente te ajude um pouquinho nessa caminhada com Deus. Creia em Jesus como teu Salvador pessoal e diga assim, olha, eu não quero mais me afastar de Deus, hoje eu volto. Talvez você possa digitar isso, hoje eu volto. Talvez você possa escrever aí no chat, se você estiver ao vivo, claro, ou pode escrever também nos comentários, se você estiver vendo esse vídeo depois de um tempo, fora da estreia, mande um e-mail para a gente, contato@pibirajá.com.br. Nós queremos orar por você, nós queremos caminhar com você, te ajudar nessa tomada de decisão. Aliás, vamos orar agora por isso, feche os seus olhos. Quem está conosco agora, feche os seus olhos. Vamos clamar a Deus. Senhor, nós entregamos essa palavra em Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe da luta de cada um de nós. Se houver agora, meu Deus, alguém que está ouvindo essa palavra e sentiu arder o seu coração com saudade do Senhor, reconhece que é alvo da intercessão de um familiar, de uma mãe talvez, de um pai, de uma tia, de uma avó, Senhor, em nome de Jesus, dá aquela ordem, aquele convite, volta para o aprisco, que hoje seja o dia da reconciliação, que hoje seja o dia da volta, que hoje seja o dia da salvação, e faz arder o nosso coração pela obra de evangelização. Pai, nos ajuda a pregar com o nosso testemunho, com a nossa palavra, e até quando nós estivermos em silêncio, que tudo em nós produza a presença do Senhor, e faça acontecer através do sacrifício de Jesus naquela cruz, salvação, restauração, transformação, libertação em vidas. Pai, nos levanta como arautos, colunas de intercessão, faz isso na nossa vida, Pai, nos chame a todos de maneira irresistível, mas nós queremos te agradecer, porque cada um de nós também, nós precisamos reconhecer que nós já fomos e somos alvos de oração, de intercessão. Quantos livramentos recebemos na nossa vida, quantas vezes o Senhor agiu através da oração de alguém por nós. Muito obrigada, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, crendo que o Senhor está fazendo uma grande obra na nossa vida de intercessores também. em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você nos permita te ajudar, nos permita nos aproximarmos de você e caminharmos juntos nesse caminho de volta que não precisa você fazer nem trilhar sozinho. Deus abençoe a sua vida.